houve um pico. Esse pico foi em 2010. A partir de 2011, na verdade, tem havido uma queda bastante sistemática do preço da commodity. O que chegou a ser, em relação a 2007, 60% de aumento, hoje é menos de 20%. Isso significa, evidentemente, vamos dizer assim, um vento um pouquinho contra na nossa economia. E por isso que nós temos que adaptar a economia, porque aquele impulso que nós tínhamos da commodity, ele desapareceu, tanto por razões, vamos dizer assim, de tendências seculares, quanto por razões também que uma parte desse salto da commodity, dos preços da commodity, na verdade, estava associado a uma política anticíclica de alguns dos nossos parceiros. E o que nós estamos vendo cada vez mais é que, na medida que os elementos anticíclicos são tirados das políticas dos nossos parceiros, notadamente da China, os preços da commodity vão continuar caindo. Veja bem, isto não é uma coisa nova, principalmente da minha parte. Eu tomei aqui a liberdade, presidente, de botar um slidezinho que eu preparei em 2011, em uma apresentação que eu fiz até no Chile. Era uma apresentação desse Stability and Growth Forum, que é uma instituição internacional, em 2011, explicando alguns dos mecanismos e algumas peculiaridades que nós estávamos vivendo naquela época, que era, de certo modo, uma época que parecia de auge para nós. E eu chamava atenção exatamente desse componente das políticas anticíclicas dos nossos parceiros e como que isso nos afetava. Esse slidezinho, o que que ele mostra? Ele mostra como que foi tipicamente o depois das crises financeiras nos países desenvolvidos, tradicionalmente, há 150 anos, até botei ali uma fotozinha de Londres, da época vitoriana, porque desde aquela época era assim. E o contraste com o que aconteceu com a crise do 2008. Então, em rápidas pinceladas, qual era o processo típico? O processo típico, quando havia uma crise internacional, era que nos países desenvolvidos, era que os devedores, as empresas, tivessem que liquidar seus ativos, pagar suas dívidas. Como você paga a dívida? Vende ativos, não é? E isso é uma razão porque muitas vezes havia uma saída de capitais de países como o Brasil, porque, digamos, tinha lá o cara na Filadélfia, ele olhava a lista de investimentos e via que tinha um investimento muito interessante nesse tal país chamado Brasil. Ele mandava vender, está certo? Então, nós víamos o capital saindo, era natural, era assim, isso é um fenômeno descrito pelo Celso Furtado e por inúmeros outros analistas da economia global. A segunda questão é que, normalmente, quando eles viam que a economia ia desacelerar, quando a economia desacelera, os preços tendem a cair. E o comprador de matérias-primas antecipa esse movimento dos preços internos do seu país e, obviamente, para de comprar também a matéria-prima. Ele vê que a demanda no seu país vai cair e é uma reação, em geral, muito mais forte no preço das matérias-primas. E um terceiro aspecto, que muitas vezes isso acontece depois de um grande ciclo de expansão. E países que nem o Brasil estão já, vamos dizer assim, esticando a corda, estão com endividamento, já gastaram, estão no auge de grandes projetos, etc. e tal. Isso significa que, quando acontece uma crise internacional, nós vemos o capital indo embora, e por isso, muitas vezes, um problema na balança de pagamentos, o preço das nossas exportações caindo e o governo numa situação difícil, porque esticou demais. E este é um aspecto que é único em 2008. Em 2008, pela primeira vez, houve uma grande coordenação dos países desenvolvidos e dos países, de modo geral, ali eu botei o G20, que foi o fórum que isso aconteceu, de tal maneira que houve uma tremenda reação anticíclica. Os dois principais elementos dessa reação anticíclica foram que, ao invés de chamar o capital para pagar dívidas, ao contrário, o Fed dizia, não pague nada, ao contrário. Então, nós vimos o capital vindo para cá. E essa foi uma das razões, essa reação anticíclica dos países envolvidos, foi uma das razões da apreciação do nosso câmbio. Porque, ao invés do capital ir, o capital veio, tá certo? E isso foi o que nós observamos em 2010, 2011, etc. A segunda coisa é que, ao invés do preço das commodities caírem, qual foi a reação anticíclica da China? Foi um tremendo programa de investimentos. O consumo de aço aumentou enormemente, de cimento, de tudo. Então, nós vimos na China uma reação que, na verdade, levou ao aumento de commodities. Como eu mencionei, houve um pico em 2010, tá certo? Por quê? Porque foi o pico da reação anticíclica da China. E a terceira coisa é que, pela primeira vez, né, nessa história desse país, isso ainda era 2010, o governo estava em boas condições. Nós não tínhamos um problema de balanço de pagamentos, nós tínhamos 250, 300 bilhões de dólares no Banco Central. Nós tínhamos vindo de anos de disciplina fiscal, então nós tínhamos espaço orçamentário para fazer programas anticíclicos. Então, esta era uma situação muito particular, mas evidentemente é temporária, que é o que eu tentava explicar em 2011. E, de fato, passou-se o tempo e o quadro mudou, que é o que eu venho explicando. Aquelas medidas anticíclicas dos nossos parceiros foram revertidas e é chegado o momento de nós revertermos as nossas também. E eu mencionei aqui a questão, por exemplo, do ferro, do aço, né? Então, a gente vê que o preço das nossas exportações para a China chegaram a 20 bilhões em aço. Por quê? De ferro. Porque o ferro estava 170 dólares a tonelada. Hoje a gente está falando em 50 dólares a tonelada. Então, evidentemente, isso tem um impacto. Na agricultura também os preços, a soja caiu 30%. As exportações continuam crescendo, por quê? Por causa da nossa produtividade. Mas então, evidentemente, essa mudança do mundo nos leva a ter que mudar. O Brasil hoje é mais forte. O Brasil hoje vem de muitos anos de um arranjo institucional robusto. Então, isso não se traduziu numa crise, mas se traduziu uma necessidade importante de ajustarmos. Aqui uma outra mostra é o balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos começou a se deteriorar. Bateu, agora com o recálculo do PIB, deve ficar na casa de uns 3% do PIB, mas enquanto nós tínhamos um superávit até 2007, começamos a acumular déficit. Isto é um reflexo da redução da poupança doméstica. Nós estávamos consumindo mais do que nós estávamos produzindo. Então, esses são elementos muito claros, muito transparentes de por quê. Porque é importante, e se nós queremos evitar uma crise, nós temos que levar a cabo esse investimento. Inclusive por causa da nossa dívida pública. A nossa dívida pública, se nós compararmos com os países também exportadores de commodities, etc., ela é relativamente alta e nós não temos um rating tão forte assim. E há poucos meses havia um risco, que ainda existe, se nós não fizermos o ajuste. O risco de perdermos o grau de investimento, com consequências bastante fortes. Nós temos que estar atentos a esse risco e respondermos de maneira firme, efetiva, rápida, para evitarmos, porque o custo de perdermos o grau de investimento será altíssimo para o governo, que aumenta o custo da sua dívida, será altíssimo para as empresas, que terão mais dificuldades de financiar, será altíssimo para o trabalhador, que obviamente vai viver num país com mais dificuldade, eventualmente até turbulência. Então, para a preservação do emprego, nós temos que botar a dívida pública numa trajetória sustentável, numa trajetória que nos traga aqui para o lado da esquerda, sempre movendo para a esquerda, não é, presidente? Então, se a gente quer mover para a esquerda, vamos daqui mover para o grupo da nota A, a nota que vai permitir a taxa de juros de longo prazo cair. Este é o objetivo do governo, porque quando nós virmos o mercado levando a taxa de juros de longo prazo para baixo, nós vamos ter mais oportunidade de investimento, vamos ter mais oportunidade de criação de empregos. E olha o comentário, eu mencionei como que a questão do grau de investimento é importante. Esse gráfico, obviamente você pode, aí economistas vão achar outras variáveis, etc., mas é muito evidente o impacto do grau de investimento na quantidade de investimento externo que veio. Porque o que é o grau de investimento contra o grau especulativo? Inúmeras companhias, inúmeros investidores, ou de carteira, ou diretos, não podem investir em países ou não vão pegar projetos em países que não tenham um grau de investimento. E aqui a gente vê, é evidente a diferença de patamar de antes do grau de investimento, no caso do investimento estrangeiro, e depois do grau de investimento. Isso deixa muito claro por quê? Que é tão importante nós termos a nossa dívida pública numa trajetória sólida, que nos mantenha em boa companhia, nos mantenha entre aqueles países em que há uma disposição de se investir e de se investir com taxa de retornos que viabilizem um número maior de investimentos. Muito bem, esse é o motivo, esses são os motivos imediatos. Agora, como que vamos fazer esse reequilíbrio? Eu vou dar aqui algumas pinceladas do programa que o governo propôs e também já tomou uma série de iniciativas. E ele tem uma série de componentes, porque o objetivo desse programa é ele cobrir bastante áreas, para dar equilíbrio, para não concentrar o esforço no grupo A ou no grupo C, para diminuir o impacto sobre cada um desse ajuste que nós, como eu mostrei, precisamos fazer. Então, aqui vamos aos primeiros três grupos. O primeiro grupo, obviamente, é o grupo da despesa, o grupo do gasto do governo, onde o governo vai cortar, vai ser disciplinado, vai levar um orçamento de uma forma extremamente disciplinada, segura, parcimoniosa às vezes. E nós já demos essa indicação, apesar de não termos no começo do ano o orçamento aprovado, ele foi aprovado agora, nós vamos ter o contingenciamento anual, como prescrito pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas nós nos antecipamos. Primeira ação na questão do empenho. Aqui, ao invés de fazer 1/12 do que o orçamento indicava, na época o PELOA, nós decidimos fazer, a presidente decidiu fazer 1/18. Esse é um corte na carne das despesas do governo extremamente importante. É uma redução de 30% em relação nas despesas discricionárias, em relação ao que o orçamento poderia indicar. É uma sinalização de disciplina, de esforço do governo no lado do gasto, extremamente importante. E a programação financeira, que é o dinheiro realmente disponível, também nós fizemos uma projeção que é equivalente a trazer o gasto aos níveis de 2013, porque, evidentemente, 2014 não é um ano que se possa replicar. Então, nós fomos buscar o ano mais próximo que a gente considerar sustentável, mas relativamente até, digamos, expansionista, relativamente confortável, 2013, e nós estamos focando, a nossa programação está focando que os gastos discricionários estejam no nível de 2013. Esta é uma demonstração e é o primeiro passo do governo no sentido, o governo se pôs na dianteira do ajuste, cortando nas suas despesas, tá certo? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, até para sustentar esse esforço, foi a criação de grupos de trabalho para ver onde que se poderia melhorar a qualidade do gasto. Em revisão de contratos, de processos, tudo que uma empresa ou um governo subnacional ou todo mundo faz quando precisa reduzir os gastos. Então, esse é um grupo interministerial que passa, vamos dizer, o pente fino em uma porção de coisas. Também fizemos, a presidente fez um forte decreto para revisão dos restos a pagar. Se há uma previsão de gastos, mas por alguma razão o projeto, aquela ação não tem mais motivo de existir, bom, aí ela pode ser posta de lado, pode ser até extinta, para a gente deixar o orçamento, as responsabilidades de gasto mais leves. Então, tudo isso tem sido feito de forma ordenada, de forma transparente, conversando com todos os participantes do governo, mas dentro desse objetivo de orientar um ajuste muito claro. E depois, obviamente, como eu mencionei no começo da apresentação, nós estamos fazendo um esforço para reduzir algumas daquelas medidas tributárias, de alívio tributário. O Brasil foi o único país nos últimos anos que baixou o imposto, tá certo? Que podia baixar imposto para tentar fazer um movimento anticíclico. Ao contrário de alguns países, nós fizemos até mais corte de imposto do que exatamente ampliação do gasto. O Brasil, se a gente comparar com outros países, principalmente os países desenvolvidos, aumentou o gasto, mas aumentou menos que alguns países em que houve uma grande expansão, até porque eles estavam numa recessão muito mais profunda do que nós. Mas então, assim, hoje nós temos a necessidade de diminuir algumas dessas coisas. Eu acho que eu saliento aqui, nós não criamos imposto novo nenhum. Nós estamos diminuindo a intensidade de algumas ações de renúncia que foram feitas dentro do quadro anticíclico. Então, a recomposição parcial da CID, o nome já diz, recomposição. Nós estamos fazendo a CID que já existia, só que parcial. Nós estamos fazendo para a gasolina e para o diesel menos do que era antes. Sendo que nós tivemos, a presidente teve o cuidado de aumentar a CID de gasolina mais, apesar de talvez, vamos dizer assim, ter maior impacto no consumidor, mais direto, até no índice da inflação, do que no diesel, porque o diesel, evidentemente, é um instrumento de trabalho de um grande número de pessoas em toda a parte de transporte. Então, por isso, o diesel teve um aumento significativamente menor que o da gasolina, apesar da gasolina ter um impacto maior ali no índice, tá certo? A equalização do PIS/COFINS sobre importados para aumentar a nossa competitividade. Houve uma decisão do Supremo que, por razões técnicas, disse que não se poderia cobrar o PIS/COFINS sobre o ICMS da importação. Então, nós apenas está em apreciação, a MP668, está certo? Em apreciação no Congresso, esse reequilíbrio. É uma ação muito simples, mas muito importante de proteção da nossa indústria, do nosso emprego. A equiparação do atacadista do IPI sobre comércio, cosméticos. É uma medida muito simples, mas que tem por objetivo também trazer uma harmonização tributária. A redução da desoneração de folha, o PL 863, que eu reputo como extremamente importante, não só para esse ano, mas especialmente para os próximos anos e para criar um quadro de equilíbrio, um quadro inclusive de saúde dentro do setor produtivo e garantir, vamos dizer assim, uma situação de isonomia entre setores. A questão do reintegra, que com a mudança do setor externo, podemos manter uma alíquota, mas não a alíquota máxima, tá certo? E o retorno do IOF de créditos para pessoas físicas. Nós estamos, obviamente, até pelo desenvolvimento da arrecadação ao longo do ano, em resposta aos ditos da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós estamos olhando a arrecadação e prontos para tomar medidas que se mostrem necessárias para evitar qualquer risco de que a arrecadação não comporte o cumprimento da meta. Isso é o que a lei nos manda. Mas sempre com esse objetivo de evitar impostos novos. Nós estamos apenas reduzindo renúncias que foram feitas em um momento muito específico. Aqui, como eu mencionei, é um gráfico um pouquinho mais estatístico, mas ele aqui ilustra muito bem o que eu tenho insistido sobre a falta de isonomia do mecanismo da desoneração da folha de pagamentos. Esse gráfico azul, ele mostra a distribuição de empresas no setor de comércio e o que ele faz embaixo, nós temos que chamamos alíquota neutra. O que é alíquota neutra? Alíquota neutra é aquela alíquota da tributação sobre o faturamento, sobre a receita, que custaria para a empresa o mesmo do que pagar a folha de pagamento, a contribuição patronal. Então, aqui o que esse gráfico mostra é que há uma grande diferença entre as companhias no mesmo setor. Para algumas companhias, a relação entre faturamento e folha de pagamento é que o faturamento é um múltiplo relativamente pequeno da folha de pagamento. Outros, ele é um múltiplo maior. Então, nós vemos que para algumas companhias, com uma tributação de 2,5%, isso aqui é na indústria, tá certo? Então, nós vemos quantas indústrias que, para uma tributação no faturamento, digamos, até 4,5%, nós ainda assim, até 2,5%, nós ainda assim, a empresa tem vantagem em relação a pagar a contribuição patronal. Nós vemos que, para algumas empresas, nós poderíamos ter uma alíquota no faturamento de 7,5% e, ainda assim, ela estaria economizando em relação a pagar a contribuição patronal. Isso significa que, mesmo em um setor, o efeito desse programa, ele é muito diferente. Isso fere a isonomia dentro do setor. É por isso que nós estamos diminuindo o impacto disso ao trazer a alíquota um pouquinho de onde ela está hoje, de 1%, para 2,5%. O outro gráfico, ainda mais estatístico, que é aquela chamada distribuição acumulada, ela mostra que, ainda a 2,5%, 40% das empresas industriais ainda vão estar com vantagem em relação, vão estar ganhando por não pagar a contribuição patronal, elas estão economizando, ainda que elas paguem no faturamento 2,5%. Então, eu acho que esse slide, ele é um pouco técnico, mas ele mostra duas coisas. Primeiro, a nossa proposta dos 2,5% para a indústria, 4,5% para alguns outros setores, ela, na verdade, preserva ainda um número muito expressivo de empresas que vão continuar ganhando. Até, apesar de, em muitos casos, até a razão objetiva de ter esse ganho tenha desaparecido. A segunda coisa é que eu diminuo essa diferença de tratamento. E diminuímos por quê? Porque a presidente Dilma decidiu que, ao contrário do que até a gente vem feito até agora, dar mais liberdade às empresas. Agora, com a proposta que a presidente Dilma mandou para o Congresso e que está no PL, sob avaliação aqui, as empresas para as quais não seja mais vantajoso estar no programa, que seja mais vantajoso pagar a contribuição patronal, como sempre pagou, desde a época do doutor Getúlio Vargas, quando começou, elas podem voltar para lá. Então, essa é uma proposta que diminui o custo do programa, porque nós precisamos, sim, aumentar a arrecadação, mas ela dá mais liberdade para as empresas. As empresas, elas agora podem escolher se elas querem ficar no programa ou não, segundo o que for melhor para elas. A cada ano, elas terão a oportunidade de decidir: eu tenho vantagem ou não tenho? Se eu não tenho, eu continuo pagando a contribuição patronal como sempre paguei. Se eu tenho vantagem, eu posso optar pelo programa e pagar pelo faturamento. Ou seja, é uma proposta que valoriza a liberdade das empresas escolherem o que elas querem fazer, escolherem o que é melhor para elas, ao mesmo tempo que reduz o custo de um programa que, em grande parte, perdeu sua motivação com a mudança do câmbio, com a mudança da economia, e que, portanto, diminui o gasto, a renúncia de 25 bilhões de reais que esse programa, se não for alterado, nos custará esse ano. Esse ano, obviamente, devido a todos os prazos, o custo para as empresas, a alteração será marginal e a nossa arrecadação será relativamente baixa. Mas para o ano que vem é muito importante. E, obviamente, a alíquota que nós escolhemos pode parecer, quando olhada a primeira vez, um pouco alta, mas ela é um pouco alta por quê? Porque a maior parte das companhias para as quais um aumento de alíquota poderia ser prejudicial, a gente deixou ela escolher de não continuar no programa. Então, isso significa que, para cada pequeno aumento, o ganho de arrecadação é menor, porque eu estou dando liberdade para a empresa que se sentir constrangida com esse aumento, de voltar para o sistema normal. Então, eu acredito que esta medida é uma medida que reduz enormemente esse gasto de 25 bilhões, enormemente não, mas reduz a metade, diminui, aumenta a isonomia das empresas dentro do setor, e eu acredito que também fortalece a Previdência Social, que é um dos elementos mais importantes da nossa construção institucional, um fator de estabilidade para a nossa economia.